Olá, investidores, muito bom dia, quinta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zanlorenzi e estou começando o dia com vocês aqui no estúdio do BTG Pactual, com o nosso grande analista aqui, Lucas Costa.
Olá, bom dia, Gerson, bom dia, pessoal.
Tudo bem, meu amigo? Vamos lá, pessoal, começar aqui da parte internacional, como a gente já faz tradicionalmente. O mercado abre lá fora hoje que mais um dia de alta, né? A gente está até conversando aqui um pouco antes de começar a live. Impressionante, né? A resiliência e a força do mercado acionário, né, americano, né? Mesmo ali com dados um pouco ainda, né, desafiadores de inflação, com a abertura da taxa de 10 anos aqui, né, para quase 4,20, né, no dia de hoje, mercado em máximas históricas por lá, né? Seja pela questão de inteligência artificial, seja pela questão que tivemos sim uma temporada de balanço forte, né, nos Estados Unidos, mas o mercado lá fora está com uma tendência muito clara de alta, e mesmo em dias de queda ali, você percebe que é muito menos intenso o movimento do que a performance, né, quando o dia é positivo. E Costinha, hoje o destaque, eu acho que nós tivemos anteontem CPI, dados de inflação ao consumidor, né, a gente já tinha adiantado que hoje, quinta-feira, 9h30 da manhã, PPI, dado de inflação ao produtor nos Estados Unidos, consenso da Bloomberg, uma alta de 0,3. Mas, assim, long story short, vai se construindo junho mesmo como cenário base de corte de juros lá. Né?
É, exatamente. O que a gente acompanhou, igual você falou, o mercado americano, ele segue muito forte. Ontem teve um dia um pouco mais próximo da estabilidade, a gente teve uma rotação ali, o Dow performando 0,70, com o S&P caindo 0,19, mas de fato o mercado está muito forte. Até um dado que eu estava pesquisando antes para trazer para vocês terem uma ideia, a gente completou ontem 266 dias que a gente não tem uma queda maior de 2% no S&P 500. Ou seja, né, no último ano a gente não teve nenhum dia que o S&P caiu mais do que 2%, isso historicamente desde 1950 aconteceu 15 vezes, e enfim, isso mostra que ele pode ficar mais dias assim também, reforçando esse cenário de tendência. A gente teve algumas ações lá fora fazendo um movimento de correção um pouco mais forte. A Apple fez um sinal técnico que a gente chama de Death Cross, quando a média móvel de 50 dias cruza a média móvel de 200 dias e indica um cenário de correção, mas parece que é um caso ainda um pouco mais isolado quando a gente compara em relação às outras ações americanas. Né? A gente tem também, depois a gente pode já comentar, mas as commodities voltando a subir, petróleo voltando, sim, a ganhar força, tanto que o XLE ontem ganhou 1,60, então sustentando aí esse movimento do S&P. É até curioso, quando não é tecnologia performando bem puxando o S&P, você tem um setor de energia, algumas empresas de energia que conseguem sustentar esse movimento.
É o que a gente vem discutindo, né? E além disso, quando a gente olha a posição dos investidores em money markets, né, que a gente fala que são os fundos de zero lá nos Estados Unidos, é uma posição ainda muito elevada, então ainda tem muito dinheiro fora da bolsa, em fundos que têm liquidez diária. Né? Então, ou seja, poderia ainda vir bem mais fluxo aqui para o mercado acionário. Um outro ponto importante, a gente está falando muito de Estados Unidos, mas se aproxima também a queda de juros na Europa. Né? Então, a expectativa ontem, né, um membro importante do Banco Central Europeu, né, falou que espera dois cortes de juros antes das férias de verão por lá. Né? Então, a gente está com expectativa também, né, como a gente comentou, de um segundo semestre de redução de juros nas economias, nas principais economias desenvolvidas. Isso, de novo, pela prancheta, deveria ser positivo para os ativos de risco aqui no Brasil, para a Bolsa, né, para fundos imobiliários, para criptoativos. Então, a gente deveria continuar esse movimento, né, de apetite a risco. Só atenção redobrada, realmente, para a bateria de dados. Então, esse PPI aqui de 9h30 da manhã vai fazer preço. Dólar está estável lá fora, DXY com poucas variações. O 10 anos estável também é 4,20, 4,19 alto ali, na cotação. Como o Caixinha comentou, destaque hoje na parte de commodities é o petróleo, né? Mais um dia de alta aí, 85 dólares aqui o Brent, WTI 80 dólares. Então, o Jean vem aqui, até comentou com a gente hoje, um cenário de oferta apertada para o óleo, então, ou seja, produção baixa e demanda ainda, né, razoável, a depender, óbvio, dessa escalada dos conflitos aí também para olhar a parte da oferta. Mas o cenário de petróleo para a gente é meio que estabilizado nesses patamares. Coxinha, volta no minério, né? Hoje, 2,5 de queda, 102 dólares, ontem 7, outro dia 6 de alta. Uhum. A gente realmente, e a Vale, óbvio, vem, né, absorvendo parte desse movimento, mas a gente está vivendo um março diferente aqui para o minério do que até a tendência dos últimos 8, 10 meses aí. Né?
É, exatamente. A gente tinha até comentado, eu faço o relatório ali de commodities mensal junto com o Jean, e a gente tinha comentado ele estava numa região de suporte ali perto de 114 dólares, ele conseguiu chacoalhar um pouco ali, mas não adiantou, a gente rompeu a região de fundo anterior de 112 dólares e veio acelerando o movimento de queda. É um contrato que eu gosto muito de olhar, é o contrato de maio ali do minério de ferro, que ele é um contrato muito usado pelos specs, pelas tradings, para fazer o price discovery do minério de ferro.
Legal.
Ele está negociando a 102 dólares e a gente tem a região de suporte ali perto de 99 dólares. Então, assim, é uma tendência de baixa. O índice de força relativa, que é um indicador que mede momento, ele entrou num patamar de sobrevenda, mostrando que o preço ele pode estar esticado. Né? Então, é difícil a gente falar quanto que pode ser um ponto de virada, mas a gente já começa a ver uma piora de relação risco-retorno nas posições vendidas. E igual você comentou do câmbio, o euro ele segue bastante pressionado, né, com a decisão de a possível corte de juros ali para junho. Isso aí acaba provocando um efeito no DXY, que fez uma tentativa de inversão para queda nas últimas semanas, já está trabalhando abaixo das suas médias móveis e pode testar patamares mais baixos ali, 102, 160 mais ou menos, é a região de suporte que eu estou acompanhando.
E tu, nessa parte, né, de minério, eu acho que agora a gente entrou num momento onde talvez o mercado tirou um pouco o benefício da dúvida, né, que deu ali para a economia chinesa, e agora realmente parece que ajustou os preços, né, e agora quer pagar para ver as próximas aí baterias de dados, provavelmente o PIB aí do primeiro tri, né, que deve ser divulgado aí no começo de abril, deve, né, talvez trazer um pouco mais de clareza. Por que disso, né? Acho que a gente teve a reunião lá na China nesse começo de março, onde foram discutidas metas, né, a China setou uma meta de 5% de crescimento para esse ano, mas eventualmente com essa meta, né, tiveram alguns questionamentos de como, né, seria atingido um crescimento desse porte, dado que o setor imobiliário da China ainda está patinando e é o principal, né, um dos principais setores por lá. Então, esse nível elevado de incertezas, de dúvidas do que a China vai trazer de novidade esse ano para reanimar a sua economia, é o que talvez tenha colocado em xeque nessa perspectiva do minério. Então, acho que é difícil a gente ter uma mudança agora no curtíssimo prazo em relação a isso. Mas, óbvio, quando a gente olha para preço, acho que a pergunta que todo mundo fala aqui sempre da Vale, a gente realmente vê a Vale a 60 abaixo ali, me parece um preço bem atrativo, mas de novo, com muita volatilidade contratada, né, óbvio que a gente, como eu comentei, a China está com grandes dúvidas ainda para ser respondidas nesse ano. E com a China, você acompanha bastante aqui, a gente tem olhado também, né, até fizemos um podcast com o ZD recente sobre isso, Bitcoin aí 73.200 dólares, até hoje está um pouco mais estável, mas a tendência é clara de alta, né?
É, exatamente, Gerson, assim, não tem muita novidade em relação ao cenário que a gente trouxe da semana passada. O fluxo ali dos ETFs ainda segue como um componente muito importante e a proximidade do halving. Então, a gente está faltando aí pouco mais de 30 dias.
Fica para a turma aí que eu achei que é o halving.
É, exatamente. O halving, ele é dentro do processo de mineração do Bitcoin, né, o minerador ele recebe uma remuneração em novos Bitcoins para poder validar a rede, validar as transações. De tempos em tempos, a gente tem uma queda pela metade dessa remuneração. Então, é como se fosse o processo de mineração do ouro. Quanto mais você vai achando ouro, menos você consegue minerar. E aí, essa quebra na remuneração de 260 mil em 260 mil blocos acaba fazendo com que a gente tenha expectativa de valorização. O Bitcoin vai ficando mais escasso, né, você vai diminuindo a oferta e aí tende a valorizar. E a proximidade desse evento geralmente antecipa movimentos de alta. Obviamente, tem um pouco ali de sobe no boato e cai no fato. Isso aí a gente consegue acompanhar, mas de maneira geral, isso traz uma pressão compradora para o Bitcoin.
Boa. E turma, só para a gente anotar a agenda de hoje, PPI é o grande destaque 9h30 da manhã. Somado a isso, tem também vendas no varejo no mesmo horário, mas óbvio que o PPI acaba fazendo mais preço. E a China, 10 horas da noite, decisão de juros sobre financiamentos e dados de preços de moradia. Exatamente, eu comentei aqui sobre o setor imobiliário chinês. Então, uma agenda carregada hoje para a gente ficar de olho. Mais algum ponto lá fora, Coxinha? Vamos para o Brasil?
Não, Gerson. Bora. Vamos para o Brasil.
Turma, aqui no Brasil, a gente, o IBGE divulga também vendas no varejo agora, 9 horas da manhã. A posição aqui do banco é uma alta de 0,5% percentual na comparação mensal e 1,4% na comparação anual. Importante ver esse dado, né? Óbvio que acaba que PCA faz bem mais preço, né? Até a gente viu um fechamento de curva recente aqui. Mas para entender como está se comportando a atividade aqui, né? Dado o Banco Central está ainda, né? Óbvio, nesse combate, né, a inflação aqui, para que essa trajetória de queda de Selic seja um pouco mais intensa à frente. Então é um dado importante, mas sinceramente o PPI 9,5 é que vai ditar o ritmo dos mercados e o Brasil obviamente vai acabar acomodando também essa performance lá fora. Tá? Tesouro faz leilão de LTNs. Em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei conhecido como Combustível do Futuro, que prevê o aumento da adição de combustíveis renováveis à origem fóssil, né, como, por exemplo, o aumento do etanol na gasolina. Tá? Mas, de novo, turma, é uma agenda um pouco mais vaziada aqui. Né? Eu chamo a atenção ontem, né, algumas partes corporativas, né? A Vale, né, ontem teve uma performance positiva, frigoríficos também, JBS subiu 3% com aprovação pela China de novas plantas aqui de exportação da companhia. Então, na dúvida, né, a gente tem, óbvio, olhado a parte macro, mas também tira um pouco mais de atenção agora na parte micro, tá, pessoal? A parte corporativa, seja Petrobras, seja a Vale, né, a gente tem monitorado bem de perto. Além disso, tá, pessoal, tivemos aí balanço da Eletrobras, né, reverteu o prejuízo para um lucro de 893 milhões no quarto tri, né, a Ipera também soltou seus dados, né, hoje estão previstos aí Mitre, Tenda, Ypsilon Duc, Cirela, Eneva, EZTEC, Smartfit, várias companhias aí divulgando seus números, ainda tem bastante coisa para a gente mostrar na parte corporativa. E ontem, nessa ainda questão toda de Petrobras e dividendos, o presidente da companhia, Jean-Paul Prates, afirmou ontem à noite, em post na rede social, que a decisão sobre, foi de adiamento, dos dividendos e reserva que orientação, para reter dividendos extraordinários veio do governo, Então, ou seja, a empresa disse que adiou a decisão, talvez não tenha decidido se vai distribuindo ou não, mas sem dúvida aumentou bastante a volatilidade nas ações, E ontem o papel até reagiu bem, mas na média trouxe um grau de incerteza aí relevante, para as ações. Na parte corporativa, algum ponto aí, o que você tem visto aí de o Ibov aí nessa linha? A gente não tem acompanhado muito o mercado internacional nessa parte de máximas históricas, obviamente, porque a Petro também pesou bastante sobre o índice aqui, dado a sua relevância, a Vale também, mas é bem verdade que a gente está um pouco aquém aí desse fluxo internacional, né, Costinha?
Exatamente, Gerson. Como a gente estava até comentando aqui antes de começar o Morning Call, a gente tem um movimento de recuperação das commodities que está acontecendo nos últimos dias. Então, milho voltou a subir, soja voltou a subir, esse movimento de alta do petróleo, isso teoricamente tenderia a trazer um fluxo um pouco mais positivo para o Brasil. O que tem atrapalhado um pouco a gente é essa questão dos ruídos que estão acontecendo. De qualquer maneira, a gente consegue acompanhar alguma recuperação em alguns setores. Então, o mobiliário essa semana subiu 2,20, a gente tem consumo subindo 2,18, algumas ações de varejo conseguiram performar bem. E o Ibov conseguiu encontrar a região de suporte que a gente tem, que é o 126.513. Então, é uma região que a gente testou. Anteontem um movimento de alta, ontem a gente conseguiu ganhar essa máxima. Digamos que aquela tendência de alta do Ibov, ela perdeu força e ela está se consolidando dentro desses níveis de preço. As médias móveis de 21 e 50 dias, que é o que eu uso no meu modelo de tendência hoje, elas ainda estão apontadas para baixo, mas a distância dela está muito perto. Isso aí sinaliza que a gente está mais para um cenário de consolidação do que uma tendência de baixa no curto prazo. E igual você comentou no caso ali da Petro, esse movimento de alta hoje do petróleo pode ajudar um pouco esse movimento de recuperação da Petro, apesar de que a gente vê que foi algo bem específico, porque a gente teve um rumo de fluxo para PRI, um fluxo para 3R, e o que eu estou acompanhando em termos de price action de Petro é a região dos R$37,00. Aquela foi a região que marcou o gap, então a gente está consolidado nesses níveis. Fechamentos acima do R$37,00 eu consigo ver com bons olhos aí para uma tentativa de retomada da Petro.
Boa. E sabe um ponto interessante para comentar com vocês aqui para fechar, turma? Lendo as notícias aqui hoje, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar precificou seu follow-on em R$3,20 por ação, e a indústria farmacêutica União Química planeja um IPO, e avalia uma fábrica no Oriente Médio. Então é só para mostrar um pouco de notícias do mercado de capitais, Então tem uma empresa que está aí planejando fazer seu IPO, a gente sabe que tem uma esteira grande de empresas preparadas, aguardando uma possível janela de IPOs aqui no Brasil. Mas a gente vê um follow-on sendo precificado, então óbvio que todo esse cenário de queda de juros, esse debate, quer dizer, nem sempre é no timing que a gente espera, nem sempre ele não está atrelado também a ruídos políticos que trazem volatilidade, mas está acontecendo um movimento de redução de juros aqui no Brasil, de perspectiva de redução no mercado internacional, algumas mudanças na legislação aqui no Brasil que vão trazer fluxo aqui, inclusive tem uma matéria, um relatório grande do BTG falando sobre isso, quanto de fluxo deve ir para a Bolsa, para fundos imobiliários, para outros ativos, dadas mudanças e restrições de LCI e LCAs. Então o mercado de capitais está se desenvolvendo, está crescendo, e as notícias começam a dar sinais disso. Então só para trazer um pouco também de notícias do setor aqui para a gente acompanhar. Mais algum ponto aí, Coxinha? Omissão cumprida.
Não, Gerson, só isso. Boa. Volatilidade esperada aí para hoje. Boa. Com os dados.
Turma, quem quiser mais conteúdo, segue a gente no Instagram, tá aqui embaixo, ó, Gerson Zão Lorenzi e Lucas Costa, parada obrigatória, super audiência, hoje aí mais de 1.200 pessoas online com a gente, na maior live aqui matinal do mercado financeiro, obrigado pela confiança de vocês, uma boa quinta-feira de negócios, e lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço!